Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Prazer estar aqui com os irmãos, novamente. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Epístola aos Filipenses. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por cada vida aqui. Com certeza tu tens um propósito, Senhor, de nos falar nesta manhã. Pedimos que tu estejas abrindo o nosso coração, trabalhando, Senhor, que possamos estar concentrados para aquilo que tu queres nos falar nesta manhã. Obrigado de poder ter a liberdade, obrigado de poder contar com a tua graça. Obrigado por lembrarmos, Senhor, como o profeta Isaías diz, tu colocaste essas palavras nos seus lábios. Então, Senhor, vai adiante e prepara que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Tudo bem. Hoje o tema: próxima parada, paraíso. Será que é a estação paraíso do metrô? Será? Então esse é o nosso tema de hoje. Eu gostaria então que os irmãos abrissem lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas antes disso, a gente vai ter uma pequena introdução. Eu fiquei pensando a respeito desse tema, e se a gente colocar em perspectiva em relação à história, a gente fica pensando, há mais ou menos um século atrás, no início do século XX, quando o mundo estava no auge da Revolução Industrial, a transformação ao mundo moderno, com todas as suas invenções. Foi uma época que houveram grandes invenções, grandes descobertas científicas, o avião, enfim, tantas coisas da ciência, a maioria dos elementos químicos foram descobertos naquela época, da tabela periódica, enfim, tantas outras coisas. E muito se pensava naquele início de século que quanto mais as pessoas descobrissem, quanto mais elas entendessem, quanto mais elas absorvessem de conhecimento, mais elas iriam se desenvolver, mais iriam cada vez mais crescerem como pessoas e cada vez menos depender do lado espiritual, das coisas espirituais do ser humano. Era comum algumas pessoas pensarem que a religiosidade das pessoas, a parte espiritual das pessoas iria com o tempo desaparecer, porque tudo era descoberta da ciência e tudo isso iria se multiplicar. Pois bem, a gente viu que isso passou um século e realmente houveram inúmeras descobertas, né? Inúmeras. A evolução da tecnologia, eu falei do avião, as máquinas, os computadores, a explosão do acesso à informação, não é apenas o descobrimento de informações, mas pensar que hoje uma criança que tem um telefone, mesmo que ela esteja lá no meio de um território na África, desde que tenha acesso a uma rede móvel, ela pode acessar as mesmas informações do que um erudito lá numa universidade na Inglaterra. É incrível pensar isso, né? Que o acesso à informação cresceu muito, teve uma explosão disso. Isso reforça a mensagem da palavra de Deus. O profeta Daniel dizia lá no capítulo 12, versículo 4, que o saber iria se multiplicar no final dos tempos. E é o que a gente está vendo, como a velocidade, como as coisas vão se multiplicando. E é interessante ver que apesar de todos esses avanços tecnológicos, todas essas invenções, tudo o que foi feito nesse período, por incrível que pareça, a parte espiritual do ser humano não apenas deixou de continua existindo, não desapareceu, mas se intensificou. É verdade que misturado há muito misticismo, ocultismo hoje, mas é incrível pensar que na humanidade, se a gente pensa nos 7 bilhões de pessoas que tem na Terra, como a grande maioria acredita em algum ser espiritual, alguma força maior, alguma coisa assim, e isso é uma realidade. E alguns até, em algumas religiões, até se radicalizaram cada vez mais. Então, por exemplo, entre os muçulmanos, hoje se diz que são muito mais fervorosos do que há um século atrás. Né? Inclusive para o mal. Mas é uma verdade isso. Por incrível que pareça. E a busca das pessoas. Conversando com um pastor que tem uma igreja no Vale do Silício, ali na Califórnia, ele me dizia, quando nós começamos a igreja aqui, hoje tem umas 40, 50 pessoas, começaram há 4 anos atrás, ele falou, muita gente dizia que aqui era uma região que todos são trabalham em grandes companhias, Google, Facebook e tudo, não tinham interesse na religiosidade. E ao contrário, as pessoas buscam. E é uma igreja que prega fielmente, versículo por versículo, a palavra de Deus. Então, isso mostra que apesar de toda essa evolução, de tudo que existe, de tecnológico e tudo, ainda existe o interesse pela espiritualidade e muitas pessoas creem em alguma coisa. E eu encontrei uma pesquisa que foi feita em 2011 pela agência Reuters. Foi uma pesquisa mundial feita com mais de 18 mil entrevistados em 23 países diferentes. E se estimou que mais da metade da população mundial acredita em algum tipo de vida depois da morte. E por incrível que pareça, acredita em um Deus também. Tiveram duas perguntas. E por incrível que pareça, o Brasil foi medalha de bronze entre todos esses 23 países. O Brasil ganhou medalha de bronze no ranking da espiritualidade. Foi feito o ranking perguntando se as pessoas acreditavam em um Deus, com D minúsculo, né? Ou um ser supremo. Primeiro país, Indonésia. Praticamente, né? População inteira muçulmana. Segundo país, Turquia. Medalha de prata. Com 91%. Indonésia, 93%. E o Brasil apareceu com medalha de bronze. Em terceiro, com 83% das pessoas dizendo que acreditam em um Deus, com D minúsculo, ou em um ser superior. Aí veio uma outra pergunta, quantas pessoas acreditam na vida depois da morte, no paraíso, no inferno, nesse conceito de paraíso ou inferno? Aí não deu medalha. O Brasil ficou em quinto. Primeiro país, Indonésia. Segundo, África do Sul. Terceiro, Turquia. Quarto, Estados Unidos. Quinto lugar, Brasil. 30% das pessoas acreditam numa vida depois da morte. E eu imagino que essas pessoas, quando foram entrevistadas, você acredita no paraíso? Não estavam pensando na estação paraíso do metrô, né? Não, estavam pensando realmente nesse conceito de vida depois da morte. Mas a grande maioria, eu imagino que mesmo nesses milhões que a pesquisa indica que acreditam nessa vida depois da morte, não creem exatamente na descrição bíblica do paraíso. Ou pior, não acreditam na exclusividade da mensagem do Evangelho para chegar-se ao paraíso, para chegar-se ao céu. E mesmo entre os milhões ditos evangélicos no Brasil, eu tenho certeza que uma grande parte prefere não tomar posição categórica, defender com unhas e dentes, de que o único caminho para chegar a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso desagrada os ouvidos daqueles, não é politicamente correto, do ouvido pós-moderno, que vai já falar, não, mas a gente vai comprar briga, já não pode falar tão categoricamente essas coisas, tal. E a sociedade não aceita, porque isso, elas ficam chocadas com esse pensamento exclusivista da mensagem do Evangelho. Alguns chegam até a dizer: nossa, mas que arrogância! Você acha que só você tem o caminho da verdade? Que prepotência! Nós estávamos conversando disso no acampamento, lá durante o retiro. Alguns falam: nossa, mas como? Que prepotência! E a mensagem exclusivista do Evangelho nos diz: respondeu-lhe Jesus, em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, aqui não é o Célio que está falando isso, não é o pastor, não é o missionário, é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade, não é um caminho, uma opção. E nós sabemos que essa é a mensagem exclusivista do Evangelho. Foi o Senhor Jesus quem disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra quem? O Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A igreja primitiva nunca hesitou em pregar essa mesma mensagem exclusivista. Essa mesma mensagem que para alguns pode parecer politicamente incorreta. Ao contrário, os pais da igreja reafirmaram e disseram claramente isso. Pedro, diante do Sinédrio, ele disse claramente: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Ao jovem pastor Timóteo, lá em Éfeso, Paulo escreve, e eu imagino um jovem pastor, talvez intimidado pelos mais velhos, intimidados por aqueles que talvez se diziam mais sábios, Paulo diz, lá em 1 Timóteo 2, 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, a mensagem exclusivista do Evangelho não foi algo que foi decidido por uma agência de marketing nos últimos 50 anos, falar: olha, vamos preparar essa mensagem, porque assim vai atrair mais as pessoas, ou porque essa vai ser menos politicamente correta. Não. É a mensagem do próprio Senhor Jesus, transmitida fielmente pelos apóstolos e verdadeiros pregadores da palavra de Deus. O apóstolo João também diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. Quem deu? Deus. Foi um guru? Foi uma religião? Foi um pastor? Foi um missionário? Não. Quem deu? Deus. E esta vida está aonde? No Filho. Ou será que está na crença A, na crença B, ou na mistura da crença A com a crença B, ou um pouco de cada religião? Onde está a vida eterna? No Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E por mais que muitos líderes e formadores de opinião tentem acomodar as sensibilidades das pessoas, essa verdade, a verdade da exclusividade do Evangelho genuíno, ela é radicalmente contra o pensamento pós-moderno, o pensamento da maioria das pessoas. As pessoas vão achar que isso é exclusivismo, que isto é prepotência, que isso é arrogância, acharmos que somente a verdade que está na Bíblia nos leva a Deus. Eu não sei se alguns aqui já viram um vídeo que vocês procurarem aí no YouTube, no Google, vocês vão achar, da campanha da fraternidade de 2016. Alguém já viu? O Papa Francisco começa um vídeo falando que, então, o amor do Evangelho, e depois aparece um budista, aparece um muçulmano, um católico, um judeu, e depois ele termina dizendo: só há uma certeza que temos para todos. Somos todos filhos de Deus. Essa é a mensagem da campanha da Fraternidade 2016. Incentivando o amor, entre aspas, nesse mundo ecumênico onde todos, de acordo com o que ele diz, são filhos de Deus. Pasmado diante desse vídeo, eu me perguntei: será que o Papa nunca leu João 1? João 1:12, onde o Senhor Jesus diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, receberam a quem? A Jesus. Não Buda, não Maomé, não Moisés. A Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, antes eles não eram filhos de Deus, eram criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Cristo. Quem crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Será que ele nunca leu esse versículo? Esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas não aceitam a exclusividade da mensagem do Evangelho. E a história da igreja mostra que quando chega nesse ponto é porque o desespero já está no ápice. E eu não quero entrar em comentários aqui sobre a situação da igreja católica, não é esse o objetivo. Mas na história da igreja a gente vê que enquanto essas verdades foram diluídas e começaram a deixarem de serem anunciadas como únicas e exclusivas, a igreja entrou em declínio. A história da reforma, que vamos completar 500 anos, está aí justamente para nos lembrar disso, que foram homens levantados por Deus que se colocaram firmes sobre as posições bíblicas, as cinco solas, né? Sola fide, apenas a fé, sola Escritura, sola Christus, sola Gracia, sola Deo Gloria. Então, apenas a Escritura, apenas Cristo, apenas Graça, apenas Glória para Deus. Toda vez que as igrejas entraram nesse discurso ecumênico, conciliador, pensamento de que todos somos filhos de Deus, se tornaram pouco relevantes. E foram se esfriando e desaparecendo. Basta ver as igrejas estatais na Europa, vazias, templos enormes que são hoje vendidos, alugados para virarem cinema, ou bares, ou coisa do tipo. E mesmo igrejas evangélicas também, que vão desaparecendo, porque deixaram de influenciar, deixaram de ser sal na terra com uma mensagem diferenciada. Querem ser igual a todos, querem ser iguais a todos. Aos Filipenses, Paulo, nós vamos ver que ele quer demarcar uma diferença. Nos versículos 20 e 21, que eu convido então aos irmãos para lerem conosco, vão ver que ele quer marcar a diferença daqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, que nós vimos na última vez. Aqueles que buscavam a sabedoria humana, o conhecimento, o pensamento contemporâneo, a satisfação do ventre, visto que se preocupavam com as coisas terrenas, nos diz no versículo 19. Paulo quer falar, não, olha, esses são os inimigos da cruz de Cristo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles são diferentes. Eles pensam exclusivamente no caminho ao céu por Cristo. Vamos ler com os versículos 20 e 21. Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo quer mostrar a diferença enorme que existe. Aqueles que pertencem a Cristo, estão focados em viver para Cristo, totalmente diferente daqueles que estão focados no seu ventre, nas coisas desse mundo, nas coisas que se apegam a esse mundo. Paulo diz, não, os que são verdadeiramente filhos de Deus, que aceitaram a mensagem exclusiva do Evangelho, eles estão pensando aonde? Na outra pátria. Na pátria celestial, eles estão pensando de como vai ser a vida lá no céu. E é incrível, porque Paulo escreve desde a prisão em Roma, e o seu histórico de vida, ele poderia estar preocupado com as coisas da terra, se ele tem blusa, se vai passar o inverno, se tem dinheiro, se tem comida, ele poderia estar preocupado com isso, mas ele quer mostrar, e a sua vida fala, é um exemplo disso. Fala que ele estava preocupado com as coisas da outra pátria. Pois a nossa pátria está lá nos céus. É lá que está o interesse dele, não nesse mundo. E ele está escrevendo isso aos filipenses, lá em Filipos. E ele está dizendo, olha, a nossa cidadania, o nosso passaporte, os nossos documentos, a nossa raiz, a nossa identidade, o nosso DNA, a nossa raiz, o nosso pensamento, tudo isso está lá na outra pátria. É como se fosse num outro país. Como se fosse numa outra nação. Assim deve estar a nossa mente, pensando que lá, na nossa pátria celestial, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. É a cidade em que não precisa nem de sol, nem de lua. Porque Deus vai iluminar e o Cordeiro é a sua lâmpada, nos diz em Apocalipse. Onde estará a herança incorruptível, como foi lido hoje pela manhã aqui em 1 Pedro. Lá estarão os nossos queridos que receberam a Cristo durante a vida como Senhor e Salvador, que foram arrolados nos céus, nos dizem em Hebreus. É isso que Paulo está falando aos filipenses. Pensem nessa pátria, nesse lugar maravilhoso. Pensem, como se vocês... É interessante a didática de Paulo aqui, porque ele está escrevendo aos filipenses. Filipos é uma cidade que está mais ou menos a 1.340 quilômetros de Roma, na Macedônia, né? Atualmente ali a Grécia, a Turquia, aquela parte. O que acontece? Era uma colônia romana. Então os filipenses sabiam o que significava o valor de uma colônia romana. Porque eles eram diferentes das outras cidades vizinhas. Eles não pagavam impostos por pertencerem à colônia romana. Eles tinham uma série de benefícios. Era uma colônia de férias dos romanos. E eles se beneficiavam disso. Eles tinham um tratamento diferenciado. Então eles se sentiam privilegiados. Então, fisicamente, eles estavam em Filipos, mas eles se sentiam como cidadãos de Roma. Cidadãos romanos. Estavam totalmente conectados aos costumes, aos hábitos de como era na capital. Então, eles viviam em Filipos, mas se consideravam estrangeiros naquela região. Eles eram cidadãos com passaporte, com carteira de identidade, como se fossem romanos. E é interessante, eu fiquei pensando, alguns de vocês sabem, alguns nós passamos em família vários anos fora do Brasil, e por mais que a gente tentasse acompanhar as notícias, né? Naquela época teve várias notícias, teve o impeachment do Collor, teve um monte de coisa. A gente acompanhava, naquela época não tinha talvez a internet assim, era a revista Veja que chegava, a gente toda vez que chegava lá para o meu sogro, a gente pegava para ler no sábado, para ter notícias da semana, o que estava acontecendo. Mas eu tenho que confessar que durante esses 15 anos que nós ficamos fora, eu acho que não teve um momento em que eu mais me senti conectado, né? Mesmo estando longe, como aqui os filipenses, estando longe de Roma, mas sentindo realmente cidadãos romanos, como eu nunca tive tão conectado com o Brasil, quando da campanha da Copa do Mundo de 2002. Quando o Brasil foi pentacampeão. Era aquele cara minuto acompanhando a notícia, querendo saber cada jogo, cada momento e aquela coisa, e depois aquela vitória, o Brasil campeão. E além do mais, era algo especial, porque naquela época nós morávamos na Argentina. E a Argentina foi desclassificada, e para eles, vendo o Brasil avançando para as finais, para a semifinal e tudo, era uma tortura, a gente podia ver isso na expressão de cada um deles. Para a gente seria o contrário, né, também. Imagina se eles tivessem ganho o Mundial aqui no Maracanã, né? Teria sido uma catástrofe nacional, né? E eu tenho que confessar que eu lembro daquele jogo na final e o Brasil ganhou por causa do horário, era de manhã. Aí eu tomei banho, fui para o trabalho, entrei sossegado, fui lá para o meu escritório, todo mundo fechado e tal. E eu explodindo de alegria por dentro, né? Eu falei, bom, eu vou ficar quietinho aqui, né? Sentei na minha mesa, daqui a pouco vinha um, bom dia, bom dia. Ah, felicitaciones, né? Como, parabéns, né? Ah, sim, obrigado, obrigado. E morrendo de alegria dentro, né? Nada como ver um argentino sofrendo e o Brasil campeão, não é verdade? Eu fico imaginando, eu pensando quantos dias faltam, e ali logo era julho, né? Depois eu já ia de férias, vinha para o Brasil, contando os dias para chegar no Brasil, eu ficava imaginando, eu ali trabalhando aquelas horas daquele dia, ficava imaginando como deve estar a festa no Brasil. Ou seja, eu estava longe, 2.000 quilômetros, não sei quanto, mas a minha mente estava onde? Na pátria. Pensando e vendo ali aquela alegria, aquele momento. Fisicamente, os filipenses estavam em Filipos, mas Paulo está falando, olha, pensem na pátria, diferente dos inimigos da cruz de Cristo, desses que só pensam nas suas coisas terrenas, vocês têm que pensar na pátria que está nos céus. Na pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui o verbo aguardar é realmente aguardar de uma forma com ansiedade, impacientemente, aguardando, reflete bem esse sentimento de expectativa de estar num outro lugar o mais breve possível. Era o meu sentimento. Não via a hora de poder pegar um avião e vir para o Brasil para conversar sobre o jogo, falar, mas você viu aquele lance, você viu isso, você viu como o Brasil fez isso, fez aquilo. Era minha vontade, eu não podia fazer isso entre os argentinos. Eu ia apanhar lá se eu fizesse isso. E talvez você esteja perguntando, mas como será essa pátria celestial? Infelizmente, a noção popular é bem distorcida daquilo que as escrituras nos ensinam. Erroneamente, muita gente pensa que o céu é um lugar onde os nossos desejos são realizados. Outros pensam que o céu é um lugar monótono, que nós vamos ficar lá escutando os anjinhos tocarem harpas. Outros pensam que para ser céu de verdade vai ter que ter um campinho para jogar futebol. É verdade isso, tem gente que pensa que se não tiver futebol não pode ser céu. Outros pensam, e isso é trágico, que milhões de pessoas, de muçulmanos, pensam que tem 70 virgens para cada homem, esperando no céu. E também é trágico, alguns que dizem que preferem ir para o inferno com seus amigos, ao invés de passarem a eternidade com as pessoas que frequentam as igrejas. Tudo isso, irmão, meus irmãos, são noções erradas, totalmente erradas e distantes da Bíblia, criadas no populismo, em formas de piada ou de doutrinas, de religiões, pelo pai da mentira, como nos diz o próprio Senhor Jesus lá em João. A Bíblia descreve o céu como um lugar maravilhoso. Impossível mesmo se descrever em detalhes. Precisaríamos fazer aqui um estudo, e eu recomendo, se vocês queiram, leem Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, entre outras passagens, para a gente ter um pouquinho, uma ideia de como será o céu. Um lugar maravilhoso, a maravilha dos céus. As Escrituras nos mostram que o céu é um lugar onde teremos alegria perfeita e permanente. Salmo 16, 10 e 11. É um lugar de amor, de bondade, de prazer e conforto eterno. Salmo 23, 6, nós lemos hoje também. Perfeito entendimento de todas as coisas. Nada mais será oculto, não haverá nada que não esteja revelado. E aí temos várias passagens em 2 Coríntios, em Lucas e 1 Coríntios também. Não haverá mais necessidade de arrependimento no céu. Não haverá confissão de pecados. Não haverá necessidade de oração no céu. Estaremos totalmente livres de qualquer ataque do inimigo. Não haverá mais tentações. Não haverá fraquezas. Não haverá medo. Não haverá pecado. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22, pois nunca mais haverá maldição. Não haverá pecado. Não haverá nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nos diz em Apocalipse 21. Tampouco haverá noite, e nem sol, nem lua, para que lhe derem claridade, pois a glória de Deus iluminou, nos diz em Apocalipse 21. Essas são apenas alguns detalhes, um preâmbulo de como será, para que nós possamos imaginar como será o céu. Haverá perfeita harmonia entre alma, corpo e espírito. Como pode alguém não querer um lugar assim? Como pode alguém que entende a descrição de como será a eternidade na presença de Deus, eternamente com Deus, e ainda assim dizer, não, isso não me interessa? Existem pessoas assim. Eu sei da história de um pastor que contava com uma pessoa na cama, que já estava praticamente em coma. E ele foi e evangelizou, e essa pessoa... E ele falou, olha, você entende o que eu estou falando? Pisca os olhos. Ele piscava. Olha, você está à beira da morte. Aceite a Cristo. Você aceita a Cristo e você terá a eternidade num lugar maravilhoso. Não haverá dor, não, o corpo será transformado, nós vamos ver isso. Não haverá, tudo isso vai passar e você estará na eternidade. Você aceita Cristo? Não piscou. Pessoa não piscou. Rejeição do caminho da eternidade. Como pode alguém rejeitar tamanha pátria celestial? E alguns podem perguntar, mas como nós seremos lá no céu? Aí veja a continuação do versículo 21. O qual o Senhor Jesus, então, que nós aguardamos impacientemente, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que motivação maravilhosa para aguardarmos impacientemente a volta de Cristo. Nós seremos transformados. O verbo aqui no grego é metamorfaseado, transformado, mudar a forma, remodelado, transfigurado, alterado, para termos um corpo igual ao dele, ressurreto, como o seu na sua glória, quando o Senhor Jesus foi, então, ressuscitado, transformado, o corpo de humilhação para ser igual ao dele. Já imaginaram isso? Não vai haver mais dor, limitações, dor de barriga, dor de cabeça, feridas, todas essas transformadas num corpo maravilhoso. Que notícia maravilhosa para os filipenses que estavam longe, lá em Filipos, e sendo encorajados a pensarem na pátria celestial, sendo encorajados a pensarem que lá eles vão estar vivendo com Cristo, com o Salvador das suas vidas. E da mesma forma que para nós, nós que sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, nos diz em 1 João 3:2, como Cristo glorificado, ressurreto, que nos precedeu, não teremos limites físicos. Como foi a vida do Senhor Jesus nesse mundo ressurreto? Ele não tinha limites físicos, nem de distância, ele podia ir de um lugar para o outro. Eu acredito que nós vamos ser iguais. Mas ao mesmo tempo ele podia caminhar, ele caminhava com seus discípulos. Nós lemos também que ele também teve fome, ele também comia, nós também vamos certamente comer. Muitos se perguntam se nós reconheceremos uns aos outros. Como seremos? Será que nós vamos reconhecer as pessoas no céu? Ou seremos tudo como ET, né? Lembra do filme ET? Todo mundo com aquela carinha, tudo igual. Será que vai ser assim? Pois bem, a palavra de Deus nos mostra que Pedro, Tiago e João reconheceram a Moisés, a Elias, no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17. Cremos que nós também reconheceremos as pessoas. Davi afirma que ele iria ao céu junto ao seu filho. Então, ele tinha essa esperança de ver o seu filho, que foi morto, recém-nascido. E, ao mesmo tempo, isso nos conforta de sabermos para aquelas milhões de bebês que são abortados anualmente, ou recém-nascidos que vêm a falecer antes de terem discernimento, estão lá, no céu, ao lado do nosso Deus, com certeza. Sexta-feira eu conversei com uma pessoa que perdeu um filho com 2 dias, há muitos anos atrás, um menino chamado Davi, no caminho, na ambulância, no caminho para o hospital. Certamente estaremos lá e reconheceremos essas pessoas. Mas talvez, a palavra também nos diz que nós poderemos nos relacionar, conhecermos as pessoas, mas não necessariamente casamento ou relacionamento entre homem e mulher. A palavra de Deus nos diz isso. Mas eu creio que nós reconheceremos as pessoas. O próprio Senhor Jesus diz que não haveria casamento no céu em Mateus 22:30, né? Talvez alguém ainda esteja se perguntando, mas como? E quando estaremos nesse lugar maravilhoso? Pensemos isso. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, bem-aventurados os mortos, quando desde agora morrem no Senhor. Os que aceitam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, enquanto estão vivos, são bem-aventurados, porque passaram dessa vida para algo melhor, para a eternidade. O corpo permanece no cemitério, ou mesmo espalhado em cinzas, quando é cremado ou jogado ao mar ou numa caixinha, isso, o corpo fica, mas o espírito deixa o corpo, a alma deixa o corpo, e como diz Paulo aos Coríntios, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E assim tem sido para todos os que morreram em Cristo, deixaram o corpo e foram habitar eternamente com o Pai, com Cristo. E a Bíblia descreve esses como aqueles que dormem. É a alma já estando com o Pai, mas o corpo, a gente ainda vai lá, se fizer abrir o caixão, está lá o corpo ainda, né, em decomposição. A palavra de Deus nos diz sobre isso também, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 17 a 17, diz que quando o Senhor Jesus voltar, esperando a volta dele, aguardando impacientemente a sua volta, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, aqueles que morreram em Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa maravilhosa da volta de Cristo. Quando os nossos corpos aí sim serão vivificados em Cristo, como nos diz em 1 Coríntios 15. Aí sim, não importa se são cinzas ou se são um monte de ossos, serão vivificados para estarmos eternamente ressurretos num corpo transformado, glorificado com Cristo. É o que nos diz Paulo. É o corpo da humilhação para ser transformado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder do Senhor. A eficácia de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. E assim os verdadeiros cristãos, aqueles que o receberam em vida, como Salvador pessoal, estarão em comunhão eterna com Cristo, no paraíso, no verdadeiro paraíso. O próprio Senhor Jesus disse isso em João 17, a fim de que todos sejam um, como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Estarmos em perfeita comunhão com Deus Pai e Deus Filho, o Senhor Jesus, em perfeita comunhão. Em conclusão, eu peço aos irmãos de abrirem suas Bíblias em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Leiam, acompanhem a leitura comigo, as próprias palavras do Senhor Jesus, dizendo para aquele que talvez hoje, pela manhã, esteja com o coração conturbado, que talvez esteja com o coração... Puxa, mas que negócio é esse de próxima parada no paraíso? Que negócio é esse de eternidade? Será que isso é verdadeiro? O texto diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, o Senhor Jesus falando, enquanto a vida, enquanto você respire, creia na palavra do Senhor Jesus, ele está dizendo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou esteja vós também. Essa é a promessa maravilhosa do Senhor Jesus. É a pura mensagem do Evangelho. Nós não podemos diluir ou adoçar por água ou por açúcar para adoçar a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem mais genuína que podemos extrair da palavra de Deus. A mensagem exclusiva do Senhor Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele nós chegamos ao Pai, ao paraíso. É o próprio Senhor Jesus que disse isso. Não foi nem eu, nem um pastor, foi o próprio Senhor Jesus. E Ele disse: creio em mim. E isso é suficiente para chegarmos nessa pátria celestial que Paulo tanto espera e quer que os filipenses aguardem com tanta ansiedade, com tanto pensamento. E aí, qual é a próxima parada? Pense na sua vida. Qual vai ser a sua próxima parada? Qual a sua próxima estação? Talvez ainda influenciado pelos inimigos da cruz de Cristo, alguns filipenses estavam hesitando. Ah, mas esse negócio de exclusividade, só Cristo, será que é assim? Talvez você não tenha convicção ainda da sua salvação. Talvez você prefira ficar gravitando só em volta da igreja ou da porta estreita, como nós vimos na última vez, sem jamais entrar pela porta estreita. Nós lemos na última vez: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho, por aqueles que querem dar o passo de aceitarem a Cristo. Não duvidando, mas crendo na exclusividade que só Cristo nos leva ao céu, que nos leva a essa pátria celestial. Deus quer nos dar uma cidadania nova, um novo passaporte, uma vida eterna, uma nova pátria, num lugar maravilhoso. E você que recebeu a Cristo, você está aguardando a Cristo com ansiedade, ansioso, com convicção, esperando a volta de Cristo? Não deixe a sala hoje sem ter essa certeza, essa convicção que a sua próxima parada, se essa semana a vida é tão volátil, se de repente não estamos mais aqui, qual vai ser a sua próxima parada? Vai ser na pátria celestial? Então pense sobre isso. Vamos curvar as nossas cabeças. Se alguém realmente ainda não tem essa certeza, se viesse acontecer alguma coisa ainda hoje, e que não tenha certeza que a sua próxima parada vai ser na pátria celestial, não deixe passar a oportunidade. Não questione a exclusividade da mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Medite nisso nesses instantes. Não deixe essa sala sem vir falar com o pastor, comigo, com algum dos presbíteros. Senhor, nós te agradecemos pela clareza da mensagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor Jesus foi dúbio, foi confuso. Ele foi claro. E todos os teus servos que anunciaram e que anunciam a tua palavra com clareza hoje são claros, dizendo que apenas aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, podem ter acesso ao Pai. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Tu não és uma opção de religião, uma das opções de religiões que existem. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, ajuda-nos a entender isso, a aceitar aqueles que ainda hesitam, aqueles que questionam a exclusividade da palavra de Deus. E eu oro por aqueles que já aceitaram, Senhor, que possamos estar aguardando ansiosamente a volta de Cristo, para então entrarmos nesse lugar maravilhoso que é a pátria celestial, esse paraíso, o céu maravilhoso, descrito na Tua palavra como um lugar de comunhão eterna contigo, de alegria permanente, sem dor, sem lágrimas, sem luto, um lugar de comunhão eterna ao Teu lado, de alegria, de delícias perpétuas, Senhor. Ajuda-nos a ter essa perspectiva nesse mundo, a nos darmos conta que somos peregrinos, estrangeiros. Estamos aqui, mas pensando na pátria celestial. Obrigado, Senhor, por nos falar nessa manhã. Peço a Tua mão, acompanhe a cada um. É isso que pedimos. Em Teu santo nome. Amém.